com vocês, bom dia, boa tarde.
Boa tarde.
E aí? Vamos lá.
Ministro, qual o principal objetivo desse encontro e principalmente essa abertura que foi feita agora, né? Dois palestrantes, três palestrantes fora do judiciário.
Pois é.
Primeira vez que acontece isso.
O que nós queremos é uma justiça de qualidade, uma justiça de excelência. Não é que prime pela celeridade, sem nenhum prejuízo da segurança técnica, uma acessibilidade extremamente facilitada para os jurisdicionados, uma justiça de preferência de custo zero, se não para os jurisdicionados. Se não for possível, que prime pela modicidade desses custos e uma justiça tão ética quanto cívica e democrática nesses tempos novos que a justiça brasileira está vivendo, sob o planejamento estratégico, uma tecnologia refinada de gestão a partir do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de cúpula do judiciário, congregador, não é, de todo o poder judiciário, nesse plano estratégico da gestão de qualidade.
Ministro, o senhor sai agora do STF e o senhor participou de grandes julgamentos. Eu destacaria a questão do Mensalão, que era uma coisa que todo brasileiro esperava esse julgamento. O que o senhor destaca como importante e como é que vai ser essa saída? O senhor disse que já está sentindo tristeza e já está sentindo saudade.
Uma pontinha de tristeza, mas não é melancolia, não. Não é desgosto, não é mágoa, nada disso. Eu saio feliz, acho que passei pelo Supremo Tribunal Federal e não perdi a viagem. Dei o melhor de mim, conheci, como ainda conheço, muito bons companheiros de trabalho, ministros, fui ajudado por todos. Também no CNJ tenho conselheiros que comigo mantêm uma relação frutuosa de amizade, de convergência de interesses, sempre na perspectiva do interesse maior da justiça brasileira. Então, quanto à AP 470, como eu prefiro chamá-la, Ação Penal 470, a grande decisão do Supremo foi colocá-la em julgamento, né? Porque precisava. Os fatos, segundo o Ministério Público, delituosos, os fatos aconteceram há mais de 7 anos, a denúncia recebida há mais de 4 anos, a instrução criminal encerrada há mais de 1 ano, não havia motivo para não julgar o processo. Então, nós julgamos a ação penal, estamos terminando esse julgamento, mais umas 4 sessões, umas 5, é possível concluí-lo, né? E segundo uma metodologia incorporante de começo, meio e fim, né? Foi uma sistemática de julgamento, uma formatação, uma logística que se revelou acertada a partir do próprio fatiamento, né, da segmentação dos temas constantes da denúncia.
Ministro, houve hoje pela manhã uma reunião entre o senhor e o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo para tratar sobre essa onda de violência, né, em São Paulo?
Sim, nós conversamos um pouquinho, conversamos com o Corregedor Nacional de Justiça, com o desembargador, o conselheiro Neves Amorim, e vamos retomar os contatos para ver o que o CNJ pode fazer no sentido de ajudar o Poder Judiciário a coadministrar, porque a questão central é do Poder Executivo, esse problema nos estabelecimentos penitenciários de São Paulo.
E de que forma vocês poderiam estar ajudando?
Pois é, muita coisa aí ainda se mantém em sigilo, as estratégias de trabalho. Mas vamos conversar com o governo do Estado, conversar com outra vez, ainda hoje, com o presidente do Tribunal de Justiça, nessa tentativa de somar esforços, a partir agora do CNJ.
Ministro, o senhor se aposenta no próximo dia 18. Haverá tempo para que todo o processo seja concluído no Mensalão? O senhor acredita nisso?
Há uma expectativa, uma perspectiva de encerramento dessa fase agora da dosimetria da pena. Se não der, paciência.
Qual o último dia de trabalho do senhor?
Meu último dia de trabalho deve ser dia 16. Agora, talvez a última sessão, dia 14, a menos que haja condições para uma sessão extraordinária no próprio dia 16.
Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. O senhor foi candidato a deputado federal aqui para o Sergipe e não entrou porque, na época, as coligações não permitiam. O senhor conseguiu mais de 30 mil votos, mas não foi contemplado com a cadeira na Câmara Federal. Se comenta muito que o senhor possa, após a aposentadoria, concorrer a uma vaga para o Senado Federal. O senhor pensa em
assumir o Poder Legislativo? Não, a vida, o livro da vida nos ensina a virar páginas. Essa página da política partidária está definitivamente virada.
Eu perguntei para o senhor também o que o senhor acha que o senhor fez de melhor como presidente do STF?
Não, eu procurei desenvolver, né, até em plenitude, a minha vocação de operador jurídico, de estudioso do direito, e dei o melhor de mim no julgamento de causas que tiveram a ver, tudo a ver, com o arejamento da cultura brasileira, mudança de mentalidade, quebra de paradigmas ultrapassados e a abertura de novos horizontes no plano das ideias. Como, por exemplo, só para citar, né, combate à corrupção, eu fui o relator da ADC número 12, liberdade de imprensa, liberdade do humor na televisão, mesmo em época de eleição, células-tronco embrionárias, homoafetividade, né, raposa Serra do Sol, cotas raciais e cotas sociais no âmbito do ProUni. Eu fui o primeiro ministro a votar a favor das cotas sociais e raciais. Lei da ficha limpa, fui o primeiro ministro a relatar a lei da ficha limpa, no sentido de aplicá-la em plenitude, já nas eleições de 2010. Então, foram ações que me realizaram como cidadão e como magistrado.
Ministro, tem uma PEC do último governo federal? Tem uma PEC?
Não, o AP-470, o que me coube, foi, junto com os ministros, né, colocá-la em julgamento. E tenho presidido as sessões de julgamento, né, nessa diretriz que me cabe de coordenador, né, dos trabalhos, para evitar que intercorrências e incidentes resultem em pane processual, coisa que não aconteceu e não vai acontecer.
Ministro, tem uma PEC, onde ele pretende apresentar essa PEC para que haja concurso para os cargos de ministro.